Pois muito bem, cá estou eu, te fazendo companhia pelas ondas do Spotify, do iTunes e do Google Podcasts. O meu nome é Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Gente, o episódio de hoje tem como convidado o José Muritiba, diretor executivo da AB Startups. E claro, o foco hoje é discutir sobre o ecossistema de empreendedorismo digital no Brasil, nesse cenário de pandemia. Vocês vão perceber que no episódio 40, o professor Leonardo Gomes nos apresentou que os empreendedores têm mais facilidade de se adaptar a momentos de incerteza. E a gente tem acompanhado por aqui muitas startups que têm sido protagonistas na oferta de soluções e serviços para apoiar a sociedade em novas demandas. Essas demandas que estão acontecendo agora. Bom, vocês já pensaram o que seria da gente sem toda essa tecnologia? As startups têm uma dinâmica de colaboração, de tecnologia, capacidade de manobra, de reorganização muito mais rápida do que grandes empresas. Muitas vezes eu costumo comparar que as startups têm aquela agilidade parecida com um barquinho, que quando precisa, junta todo mundo, consegue remar junto e mudar de rota. E as grandes empresas parecem um Titanic, porque as decisões até chegar lá no capitão e voltar para a equipe executora já perdeu muito tempo. Muitas vezes as grandes empresas não têm a agilidade que as startups requerem. Por outro lado, as startups são menores e nem sempre têm capital de giro. Muitas startups foram pegas de surpresa justamente nesse período que estava positivo. Muitas startups estavam em busca de investimentos e de crescimento. Muitas delas sofreram um choque. Por outro lado, outras startups estavam sendo capitalizadas e passando por algumas dificuldades. As startups mostram que têm resiliência durante a crise, mas também elas precisam de apoio. Vem para cá, Muritiba, bem-vindo ao podcast Café Comigo.
Olá, Dani, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, saudades de te ver pessoalmente e que bom poder contribuir aqui com você com essa oportunidade, agradeço desde já o convite.
Muito bom estar aqui com você, pelas ondas aqui do Spotify. Estamos gravando remotamente. Na verdade, o Muritiba ainda, gente, não tomou um café pessoalmente comigo, mas já tomamos drinks num bar, né? Que é quase a mesma coisa. Bom, Muritiba, para começo de conversa, eu quero te convidar para contar um pouco da sua história, compartilhar quem é você na fila do pão.
Boa, bacana. Profundo. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, passar um pouco do meu panorama. Bom, eu sou José Muritiba, atualmente como diretor executivo da AB Startups. Tenho 31 anos, sou tio da Maria Clara. A minha formação vem da área industrial, então desde muito novo, desde a área da época do ensino médio, cursos técnicos, ensino técnico, eu sempre atuei na área industrial. Comecei a trabalhar ainda bastante cedo, já focado na minha atividade core de estudo. Sempre me desenvolvi, me interessei muito por todas essas oportunidades. Em 2008, eu tive a oportunidade de ir a trabalho para Manaus, cidade que eu tenho muito carinho, capital aí do Amazonas, coração da Amazônia, onde eu morei por 10 anos e por lá eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha vida, desenvolver como pessoa, me conhecer muito mais, me conectar com a natureza. É algo que eu gosto muito, algo que eu sou muito próximo. Tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente, ainda no ambiente industrial, me conectar com o ecossistema de inovação. Foi por lá que eu passei longos e intensos 10 anos da minha vida. E em 2018, voltei para São Paulo, me reaproximar da família, fui para lá sozinho. Toda a minha família continuou em São Paulo. Vi essa necessidade dessa reconexão e junto veio o convite de poder integrar e entrosar dentro do time da AB Startups. Isso foi um casamento muito gratificante para mim, foi uma oportunidade muito, muito interessante poder estar de volta na cidade onde eu nasci, onde eu tenho boa parte dos meus amigos, da minha família, dos meus contatos de, de adolescência, de infância, e onde construí parte da minha realidade profissional, vindo escrever aí um novo capítulo desse meu livro chamado José Muritiba.
Nossa, que bacana! Eu também tenho muito carinho pelo pessoal de Manaus, já estive lá, a gente tem bastante ouvintes. Alô, Jaraqui Valley, aquele abraço. Que bacana saber desse seu tempinho lá. Bom, eu quero te perguntar, já que estamos de quarentena, como que tem sido, né, esses dias de confinamento? Há quanto tempo você tem casa? Se você tem criado algum hábito que você acha que vai levar para a vida pós-quarentena, conta um pouquinho como que está sendo esse momento de quarentena, de isolamento social.
Bom, eu estou isolado desde 11 de março, então já fazem aí próximos a 60 dias, quase 2 meses. Já é um tempo bastante intenso e, sem dúvida, esse período foi um período de grande descoberta, né? Tanto pessoal quanto profissional, relacionamento interpessoal, relacionamento familiar. A gente vem se redescobrindo como se conectar, né? A gente, bom, estamos inseridos no ecossistema de inovação, sempre muito digitalizado, muito conectado, porém, a gente vê nesses momentos que ainda existem pontos a serem superados, pontos a serem conhecidos e descobertos por nós, né? Essa oportunidade tem sido muito disso. Tenho descoberto de como poder olhar mais para mim, de como poder me concentrar mais nas minhas atividades, de como poder entender de que maneira a tecnologia pode sim potencializar ainda mais, mesmo estando inserido no ecossistema. Talvez esse volume de imersão nos trouxesse uma referência de que tínhamos conhecimento de tudo que era possível no mundo digital, no mundo online, e vem quebrando todos esses paradigmas, né? E nos mostrando de maneira muito agressiva como ainda existe um mundo gigante a desbravar sobre isso e de como a gente pode usar, sim, as tecnologias a nosso favor por vários motivos, né? Então, eu julgo, óbvio, tenho muita solidariedade, muito triste com todo esse momento que a gente vem vivendo. São tristes as notícias constantes, e eu busco, dentro de tudo isso, enxergar um lado positivo sobre como está sendo importante a gente redescobrir os valores nossos, né, as oportunidades que a gente tem de se relacionar pessoalmente, que nesses momentos fazem tanta falta, a oportunidade que a gente tem de entender preconceitos e barreiras, talvez, por exemplo, como era em alguns casos relacionados a trabalho remoto, a credibilidade dessas atividades a tanta distância, e hoje não temos opção sobre isso, né? Então, isso tem trazido para mim um momento de muita reflexão e de muita descoberta sobre toda essa realidade.
Então, você é uma pessoa super conectada através das comunidades aí de startups do Brasil, tem conversado com muita gente. Conta pra gente, né, o que que você tem percebido aí nas suas conversas, como que o Covid tem impactado o ecossistema de startups? Ou melhor, quais que são as principais dores, preocupações dos empreendedores nesse momento?
Perfeito. Desde o dia 1 aí, onde a gente começou a já estar remoto, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com os empreendedores e empreendedoras, né, espalhado pelo Brasil inteiro. E nesse momento, mais do que nunca, é necessário a gente pôr em prática essa nossa. É uma aptidão que vem de DNA, de dentro da BS, né, de se comunicar efetivamente com o Brasil inteiro. Então, desde o início, nossa busca foi intensa ali de poder ouvir, entender, saber deles, bom, e agora? Como é que está a situação, que está sendo afetado de imediato, qual o impacto imediato, onde a gente pode ajudar com isso. E, sem dúvida, eu divido em alguns pontos. Um deles, muito intenso, foi: bom, eu preciso de imediato reduzir meu custo. Outros entenderam que aquele negócio, num momento onde, principalmente atividades que têm grande interação com a realidade offline, entenderam que era necessário pivotar. Então, a gente vê também essa dor de poder remanejar a vela do seu barco e redirecionar o caminho que você está seguindo com o seu negócio. E num terceiro grande ponto, isso envolve todos de maneira transversal, eu preciso gerar mais negócio. Eu preciso produzir mais oportunidades que tenham capacidade de me gerar receita, porque isso, sem dúvida, vai fazer eu me permanecer vivo no final do dia. Então, essas três grandes dores eu vi de maneira bastante transversal em todos os segmentos, em todas as áreas, em todas as verticais de atuação das startups.
Legal. Bom, e você na Bay Startups, né? Você está aí chefiando as atividades da Bay Startups há poucos meses e deparou aí com essa questão do Covid. Como que isso afeta, né, o planejamento da Bay Startups? Porque além das atividades que já estavam planejadas, vocês deparam com uma nova realidade, outras necessidades das startups. Como que a Bay Startup está trabalhando nesse novo contexto?
Esse período de pandemia, então a gente saiu ali em torno do dia 11, 12, começamos a entender na semana seguinte e já veio quase coincidindo com o fechamento de um primeiro Q, né? O que coincidiu com, bom, estamos fechando o primeiro quarter, vamos revisitar os nossos OKRs, o nosso planejamento para o ano e vamos recondicioná-los à atual realidade que a gente vem vivendo. Então, sem dúvida, ali durante alguns dias a gente precisou nos concentrarmos em replanejar a realidade. O mundo realmente mudou nesse período de coronavírus, né? Então, foi necessário, com certeza, a gente readequar. Você, como bem conhece, a gente tem, dentro do nosso planejamento e de toda a realidade de desenvolvimento das atividades dentro da Bay Startups, uma das nossas ferramentas de grande interação com as comunidades, principalmente as comunidades descentralizadas, né, fora desses grandes centros de atuação, são através de eventos presenciais. A gente tem um evento bastante relevante que chama Startupion, que está dentro aí do guarda-chuva de comunidades. É um evento onde a gente leva conteúdo e capacitação para as pessoas das comunidades do ecossistema de inovação, e essas oportunidades são sempre realizadas e são muito intensas de maneira presencial. Então, bom, boa parte desse planejamento ele já não fazia mais sentido para o momento que a gente vive. Então foi necessário readequar. Então, oportunidades como essa, tivemos que descobrir momentos de nos posicionar de maneira online, ainda conservando parte da proposta, não tendo condições talvez de ser tão robusto quanto é um evento de 8, 10 horas, porém trazendo ainda essas cápsulas de conteúdo e oportunidades de conexão para o mundo online, por exemplo. E uma nova realidade que teve não foi só de readaptar as nossas condições, foi de adaptar as novas condições que surgiram. Então, cito alguns exemplos. Por exemplo, nessas conversas desde o início com os empreendedores, sentimos a larga dor de necessidade de redução de custo imediato. Bom, a minha atividade foi, eu preciso ajudar esse empreendedor lá na ponta. É por ele que nós existimos, é por ele quem atuamos, então a gente tem que entender maneiras de ajudar a reduzir custo. Saí para o mercado e utilizei aí dessa nossa boa rede de relacionamento e acesso a grandes players que estão todos solidários e vivendo essa mesma dor, e conseguir grandes oportunidades de redução de custo para startups, grandes parcerias com players muito relevantes que produzem, geram custos que são bastante impactantes no dia a dia dessas startups. Então, esse foi um primeiro passo de atuação. Dentro disso e coletando, e nesse momento eu enfatizo o quão foi importante a gente poder ouvir muito esse empreendedor, dentro dessa outra vertente que eu citei sobre é necessário gerar mais oportunidades de negócios, nós também voltamos com isso como uma lição de casa e pensamos, bom, como a gente pode fazer para ajudar com que o ecossistema e essas startups tenham mais oportunidade de geração de negócios? Para isso, a gente já tinha um produto dentro da Bay Startups que nesse momento ele era restrito aos nossos mantenedores, que são grandes corporates e grandes empresas de diversos segmentos, que buscam inovação e nos utilizam como plataforma para essa conexão com o ecossistema. E nesse momento, esse produto, que é a nossa página de desafios, que era dedicada e de uso exclusivo desses mantenedores, nós abrimos gratuitamente para todo o mercado. Então é uma oportunidade onde grandes empresas, na verdade qualquer tipo de empresa, pode subir um desafio, aplicar um desafio, passa por uma curadoria nossa, onde essa dor possa ser resolvida por uma startup. Então, essas empresas divulgam através da nossa base de dados, Startup Base, e nós nos comprometemos em fazer esse screening de startups e entender soluções que deem um match com essa dor, com essa demanda, e fazemos a conexão a fim de gerar mais oportunidades. Tem rendido excelentes resultados, tem nos dado muito retorno positivo, consequentemente retorno positivo para o empreendedor e também para o lado das corporates, né? A gente consegue atender de maneira muito eficaz essas duas pontas, e foi uma alternativa onde a gente intensificou esforços a fim de poder atuar nessa que foi uma dor identificada pelos empreendedores, né, que era a geração de negócios. Então, bom, de um lado conseguimos reduzir custos, de outro conseguimos gerar negócios, e numa terceira frente que surgiu de maneira pontual em função da situação que vivemos foi, bom, as startups, elas têm já em seu DNA elas equacionam pontos que são como agilidade de geração de negócio, facilidade e clareza, né, sobre a alta adaptabilidade a um novo ambiente, condições claras de poder pivotar e mudar o seu negócio a fim de solucionar dores que são latentes no mercado. Então, toda essa equação, ela nós refletimos e juntos, né, chegamos à conclusão de que ela também pode ser uma ferramenta para o combate do coronavírus, né? Então, a gente, a partir do momento que a gente teve clareza sobre isso, como já temos conhecimento do modelo de negócio das startups, começamos a atuar internamente em um direcionamento que não existia, que é a gente atacar uma pandemia que fomos pegos de surpresa. Então, a partir desse momento, a gente fez uma parceria com a GoNew e juntos constituímos uma curadoria de startups que têm soluções que atuam diretamente ao combate do coronavírus. Isso tomou uma repercussão muito grande no início, a ponto de conseguirmos uma parceria junto ao Ministério da Economia, através do Inovativa, e juntos, a B Startups Inovativa, ontem, por exemplo, dia 6 de maio, aconteceu o sexto Demo Day em parceria da B Startups Inovativa, com soluções que estão direcionadas ao combate do coronavírus. Então, a gente mapeou startups que tenham capacidade de testes, startups que fazem testes remoto, startups com soluções para telemedicina, e juntos estamos apresentando para o governo federal e para players que compõem o poder público e que no momento possuem dispositivos e recursos de investimento ou contratação de maneira ágil dessas startups. Então, esse pilar é um pilar que está nos trazendo muito resultado positivo e a gente tem muito orgulho de poder estar atuando nele, porque é um bem, um ganho de uma horizontalidade sem fins, né? A gente consegue, de fato, atuar e auxiliar a sociedade, a humanidade como um todo. E tem nos trazido bons retornos, tem startups sendo contratadas e startups conseguindo atuar, de fato, de maneira muito concreta e clara, a fim de combater esse vírus aí que nos atormenta no momento, né? Então, eu separo essas três grandes frentes de redução de custo, geração e oportunidade de negócio e atuação especializada e direcionada ao combate do coronavírus. Isso nos fez com que a gente replanejasse toda a realidade interna, mesmo em momento que a gente vive agora de pandemia, a gente, em função de todas essas readaptações, contratamos novas pessoas, adequamos novos talentos à nossa equipe, a fim de termos mais força de poder atuar em toda essa nova realidade que foi preciso nos adequarmos e que, óbvio, com o auxílio da equipe que é extremamente competente e engajada, estamos conseguindo, entregar resultado.
Nossa, que bacana! São muitas iniciativas. Fico muito feliz do Startup On continuar a ser realizado agora de forma remota. Acho que pode ter até o lado bom, né, de conseguir a participação de mais pessoas, né, com essa questão do remoto. E muito bacana também essa parte de soluções direcionadas ao coronavírus, soluções das startups, porque mostra que elas não são. A gente tem que preocupar com as startups, mas elas fazem parte da solução para essa nova realidade, né? Eu queria te perguntar se você tem algum case específico de uma startup que participou dessa seleção, né? Em parceria com a Inovativa, com o Ministério da Economia, que você possa compartilhar um case para a gente conhecer mais de pertinho algum caso de específico.
Tenho sim. Bom, vou começar já, desculpa, mas não falando só de uma, e dando uma oportunidade para que todos que estão nos ouvindo possam, por conta própria, ter acesso a boa parte disso. Então, a gente tem dentro do Startup Base, startupbase.com.br, que é a maior base de dados do ecossistema brasileiro e é um produto AB Startups com informações públicas. Lá a gente criou uma divisão que se chama Startup versus Covid, e lá a gente tem elencado e mapeado uma série de soluções que têm fit diretamente com esse combate. Então, lá estão startups aptas a atuar nesse combate. Eu destaco uma aqui, não quero ser injusto com o volume intenso de startups que a gente encontrou, mas tem uma de Curitiba, High Lab. É um laboratório que eles têm capacidade de diagnóstico, já atuam em outras vertentes de diagnóstico, mas é uma startup com desenvolvimento de um hardware muito adaptável e solução de baixo custo e alto impacto que pode ser distribuído através de logística física. E que tem recursos para que, de maneira muito ágil, esse resultado seja diagnosticado. Então, ela tem uma aplicação muito grande, dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Então, essa startup foi uma das mapeadas e que eu destaco, High Lab.
Legal, legal. Bom, e no dia a dia aí do trabalho da Bay Startups, o que que você pode compartilhar com a gente sobre a dinâmica de trabalho home office aí? Quais ferramentas vocês têm utilizado? O que você pode dar de dicas para quem está nos ouvindo e também está trabalhando remoto pela primeira vez, já que você já tem, né, um pouquinho disso no DNA, essa flexibilidade aí de trabalho?
Legal, bacana. Que fique claro também, nós estamos também aprendendo, né? Isso tem sido um aprendizado para todos nós. Nós já tínhamos a cultura do home office dentro da Bay Startups, então isso já era institucionalizado, digamos assim, a flexibilidade para os colaboradores, os talentos poderem trabalhar de maneira remota já existia, isso já era planejado, já era uma realidade dentro da Bay Startups. Só que, óbvio, nunca aconteceu de todos os dias, os colaboradores estarem de maneira remota. Então, isso impacta sim. Nós já tínhamos dinâmica de assistir dois, três players de maneira remota, mas todos ele é impactante. Então, tem sido, desde já, eu quero deixar de maneira bastante humilde que o que a gente tem feito tem funcionado para nós, mas nós estamos também em constante aprendizado. Então, um ponto que ficou muito evidente para nós foi, e eu destaco de maneira geral para esse momento, o quanto é importante cuidar de pessoas nessa hora. Então, ter a atenção para cada colaborador de maneira individual é muito importante. E uma maneira que a gente entendeu de ter essa atenção e de unir mais o time, de ter propostas mais claras, foi a aplicação que a gente já tinha na realidade offline, trazer para online no home office, que é o conceito do check-in e check-out todo dia. Então, todos os dias nós começamos o dia todos juntos, entendendo e colocando todos na mesma página, e aí é uma oportunidade que a gente tem de se comunicar ali e trazer. Somos um time hoje de aproximadamente 20 pessoas, então todos nós nos reunimos no início do dia, todos os dias, e passamos parte da nossa agenda ali diária, entendemos pontos que estão em comum, ali mesmo já sugerimos auxílio ou demandamos alguma necessidade, assim como também temos oportunidade de passar alguma dificuldade pessoal que alguém esteja vivendo nesse momento, em função da condição que vivemos. Então é um momento ali que a gente consegue se abrir bastante, e isso tem nos conectado muito. Assim como também encerramos o dia com a mesma dinâmica, que é o check-out, onde a gente revisa um pouco do que foi o dia, o que conseguimos entregar, o que fugiu da agenda e do planejado, o que apareceu de novo durante o dia, porque tem sido muito constante e muito presente essa realidade. E também temos a oportunidade de compartilhar o quão pode estar difícil, o que tem sido boa prática que fez sentido para um ou para outro. E cada vez mais, a minha opinião é de que isso traz muito engajamento e muita união. Esse é um momento que eu gosto de enfatizar que precisa de muita união. Temos utilizado canais de comunicação que nos tragam um pouco mais de visibilidade. Estamos implantando uma ferramenta muito que nos traz uma oportunidade de planejamento e de visão macro das atividades do time, que eu julgo bastante interessante, é o Airtable. Utilizamos bastante Slack e cada vez a gestão da informação tem se tornado mais necessária, né? Se antes, aquela atividade que você precisava tirar uma dúvida, você olhava para o lado e batia um papo e por ali mesmo acontecia, hoje já não é mais muito assim. Então a gente tem que cada vez mais cuidar dessa gestão dessa informação para que não fique perdida, para que todos que precisam saber da informação estejam na mesma página. Então, gestão desse tipo de informação, evitar que as informações estejam perdidas em WhatsApp ou em ferramentas mais informais e canais mais livres. Esse momento é muito importante que isso não ocorra, né? Então, essa gestão da informação, eu gostaria também de enfatizar, que tem sido olhado de maneira muito criteriosa para dentro da B Startups e tem nos trazido bom retorno.
Nossa, muitas pessoas que eu conversei essa semana também estão usando o Airtable. Acho que é a plataforma, a ferramenta aí queridinha da galera startupeira, dos times de transformação digital, que eu tenho conversado, assim, vendo com bastante recorrência. Bom, agora eu quero te convidar para comentar, fazer uma análise aqui comigo. Outro dia eu vi um meme, que era uma imagem de uma pessoa que essa pessoa precisava marcar um X na seguinte pergunta: quem foi o responsável pela transformação digital da sua empresa? Se foi o CEO, se foi a equipe de Agile, se foi o coronavírus ou se era o CTO. E aí, esse meme, ele vem refletir, a grande realidade que o coronavírus, ele está acelerando algumas práticas, algumas tendências que a gente já via aí, já previa no mundo digital. Nesse contexto, eu quero te perguntar quais que são as suas apostas sobre o ambiente de empreendedorismo, de inovação, qual que vai ser o cenário aí pós-pandemia? Fala um pouquinho do que você acha que vai ser, ou já a gente já está construindo sobre esse novo normal.
Eu entendo bem assim, é um novo normal mesmo. E esse novo normal, ele ainda vai passar por, na minha opinião, por algumas adequações. Então, algumas lições aprendidas são importantes, como agora, mais do que nunca, é muito importante cada empreendedor, cada negócio, estar o mais próximo possível do seu cliente, porque esse comportamento ele ainda não está definido, ele ainda está em fase de adaptação e mutação. Então, quanto mais tivermos oportunidade, isso para todos os serviços e produtos, quanto mais tiver oportunidade de conhecer sobre o seu cliente, entender como ele está se comportando, entender a cada dia qual é a dor que muda para ele e o que está mais latente. Isso, sem dúvida, tem ficado como uma realidade muito constante e é uma lição aprendida que tem que ser esticado a médio e longo prazo, como você bem disse, esse novo normal, entender como que isso vai continuar se adaptando, é muito importante que esteja muito próximo do seu cliente e coletando essas informações. Fora isso, eu vejo que vai estar muito atrelado a isso, né? Mas é uma mudança grande de comportamento. Então, eu venho do, como bem disse, do mercado industrial e é um mercado um pouco mais conservador, com algumas realidades um pouco mais engessadas no que diz respeito a um cotidiano que a gente vive hoje bastante diferente. E muitas empresas que eu conheço é incogitável essa realidade de home office, né? Então, essa nova adaptação, eu tenho certeza que o mundo virou a chave sobre isso, por exemplo. Eu já vejo movimento de empresas que começam a enxugar os seus pontos físicos, começam a enxugar os seus offices, começam a, ainda de maneira remota, já se readaptar para um retorno, já ser com revezamento de estações, com redução de espaço físico, com essa disponibilidade de seus talentos, seus colaboradores, seus funcionários poderem ter essa maior flexibilidade em termos de optar por de onde trabalhar. Então, minha opinião é que esse comportamento ele vai se tornar uma realidade a curto prazo e tende, na minha opinião, a aumentar muito a médio e longo prazo. Isso não vai, o home office ele não vai acabar junto com o coronavírus, sem dúvida. Se já era um movimento que a gente via sendo intensificado, isso virou uma chave de uma maneira bastante aprofundada. E de maneira geral, isso vai nos trazer também, ainda na mesma linha, na minha opinião, novos moldes de relacionamento interpessoal, né? As pessoas vão aprender a novamente se relacionar, a novamente se comportar diante da sociedade. Isso tudo, sem dúvida, vai trazer constantes impactos e micro mudanças aí que vão se somando, na minha opinião, uma distância de médio e longo prazo que vai mudar toda essa realidade de mercado, né? E para as startups, isso é um cenário que traz muita oportunidade, né? Já são bastante condicionadas a realidades como essa, já nascem do propósito de resolver dor, em um momento que a gente olha e que a gente enxerga que, infelizmente, tende a aparecer mais dor, também tem a consequência de trazer mais oportunidades de mercado.
Nossa, boas reflexões aí. Também concordo com você que esse movimento do trabalho home office, a questão de flexibilidade, né, de trabalhar de onde for necessário. Eu lembro até da Roberta Vasconcelos falar, a tendência é anywhere office, né, trabalhe de onde for necessário. Bom, eu quero agora te convidar para fingir que eu sou a Marília Gabriela e fazer aquela conversa de frente com a Dani. É assim, eu faço uma pergunta rapidinha para você e você me responde a primeira coisa que vier na cabeça. Pode ser?
Pode ser.
De frente com a Dani.
Bom, vamos lá. Uma dica de leitura.
Perfeito. Eu estou lendo atualmente O Lado Difícil das Situações Difíceis.
Um acerto.
Ouvir.
O que você faria diferente?
Me aprofundaria mais ainda nos problemas.
Uma pessoa que inspira você.
Minha mãe.
Qual que é a sua fonte de informação no dia a dia?
Internet.
Qual é a sua ferramenta de trabalho predileta? Aquela ferramenta que você não vive sem?
E-mail.
Bom, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Eu quero deixar o microfone aberto para você fazer umas considerações finais, um recado que você quiser deixar aí para as startups, para as comunidades, para o seu time. Microfone aberto para você deixar um recado para todo mundo.
Perfeito, Dani. Durante esse nosso papo, muito agradável, inclusive, eu fiz questão, em alguns momentos eu citei sobre união. Minha opinião, essa é a palavra do momento. A gente tem que entender de que maneira se ajudar. Nós temos um histórico muito positivo do ecossistema, né? O ecossistema de startups, ele é um ambiente de colaboração, ele é um ambiente de convivência, de pares próximos, de concorrentes estando dividindo o mesmo ambiente, de eventos que concentram e reúnem pessoas do país inteiro e que trocam oportunidades e que geram oportunidades e que geram negócios e que dividem dores e que se unem para solucionar dores em comum. Enfim, isso para mim é todo um histórico que constrói um ambiente de muita união. E esse é o momento onde isso tem que ser muito enfatizado. Então, eu convido todos a, mesmo nós, dentro da nossa lição de casa, já sofrendo todas essas dores que estão impactando de maneira transversal, eu convido aqueles que estiverem dispostos a olhar para o próximo e poder estender uma ajuda, poder convidar, se unir, poder mostrar o que está dando certo, ao identificar o que não está dando errado, buscar ajuda de maneira clara, e isso vai, sem dúvida, nos conectar de maneira muito mais eficiente. A gente, junto com o programa de comunidades, a gente sempre entendeu que o distanciamento e a divisão geográfica e essa multiconcentração de dores ao redor do nosso país sempre foi um agravante em função de distância, em função de regiões remotas. Agora, num ambiente online, isso tende a colocar todos ali na mesma página. A gente continua... Se antes nós estávamos a milhares de quilômetros de distância, agora nós estamos a uma conexão de qualquer que seja o ambiente. Então, isso já traz uma proposta de união um pouco mais horizontal. Então, olhando todos esses pontos e identificando de que dentro, que é um valor até da própria B-Startup, de que juntos a gente consegue ir mais longe e consegue nos tornarmos ainda mais fortes, essa palavra é o que define bastante para mim o momento. Então, eu convido a todos que possam olhar dessa maneira bastante plural e entender que esse problema ele atinge uns com mais força do que os outros, mas ele está presente para todos. Então, vamos nos unir para poder conseguir avançar, e eu tenho muita esperança que isso vá nos trazer bons frutos e a gente vai sair dessa ainda mais forte.
Legal. Bom, eu queria te pedir agora para deixar o seu arroba da Bay Startups. Como que as pessoas que gostaram de ouvir esse bate-papo com você, elas entram em contato com você, com o time da BS? Quais que são os canais para falar com vocês?
Perfeito. Para todas as redes sociais, me encontram como José Muritiba. Meu e-mail dentro da B Startups é muritiba@bstartups.com.br e o nosso canal de contato para qualquer realidade ele é contato@bstartups.com.br. Nós temos colaboradores que acompanham essa caixa diariamente, e isso é muito bem distribuído internamente com um prazo de resposta muito agradável e interessante para todos. Então, José Muritiba me encontram em qualquer rede e contato@bstartups é um ponto que concentra qualquer tipo de demanda que possa fazer sentido para nós.
Muito bem. Convidado nesse podcast pede música e agora eu quero pedir para você dar uma sugestão para a gente personalizar qual que é a música que você pede aqui para deixar esse episódio personalizado.
Perfeito. É Learning to Fly, Pink Floyd.
E por que que você gosta dessa música? Conta pra gente.
Ele é a banda que eu sou mais fã, é a banda que eu mais ouço há mais de 20 anos na minha vida. Em diversos momentos eu encontro parceria e aconchego dentro de todos os discos, de todas as músicas que o Pink Floyd compôs aí ao longo de toda a sua carreira. Então é uma banda que me acompanha em momentos, seja qual eu esteja vivendo. Então ela é bastante significante para mim e eu deixo essa dica.
Muito bem. Chegamos ao final desse episódio. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos escutou até aqui. Obrigada, José Moritiba, pelo seu tempo, a sua disponibilidade para compartilhar aí esse momento desafiador de ser diretor executivo da ABS, justamente nesse momento de pandemia, e que está fazendo um trabalho brilhante para apoiar as startups e também fazer com que as startups sejam soluções, sejam parte da solução do que a gente está vivendo. Obrigada.
Boa, Dani, eu que agradeço pelo convite. Está sendo desafiador o momento, mas por outro lado também está sendo muito gratificante entender que dentro da B Startups a gente tem pessoas fantásticas, pessoas que estão engajadas com a causa e que se doam em função de propósito e poder estar construindo mais num momento onde a sociedade demanda e o mercado precisa. Está sendo muito prazeroso poder contar com todo o meu time, então eu deixo aqui um grande abraço a todos e um muito obrigado. Thank you.
Sensation.